Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário, Henrique Cabral de Vasconcelos, DR, e Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Música, informação, Jovem Pan.
Academia Oficina do Corpo, há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto, hidroginástica, hidroterapia, musculação, personal com sala exclusiva, pilates, alongamento, ginástica olímpica, fisioterapia, reabilitação pós-operatório e agora com treinamento funcional, todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo, excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Jovem Pan. This is the number one.
The number one hit music station.
Jovem Pan.
A melhor rádio.
A melhor música.
My music.
My station.
David Guetta.
It's all in me.
Ariana Grande.
M649, Rádio do Leste Paulista, FM 95,9, emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
A melhor rádio de São João da Boa Vista.
Jovem Pan, em São João da Boa Vista.
Rádio é Jovem Pan.
The sound of the future.
ZYM649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan. Pan.
Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, agora 6:00. Um ótimo dia para você que está chegando agora aqui à programação da Jovem Pan. Este é o Jornal da Manhã, primeira edição. Estamos entrando na nossa segunda hora. Hoje, dia 27 de julho de 2026, é segunda-feira. Estamos iniciando mais uma semana juntos. Seja bem-vindo, bem-vinda para conferir as principais informações que movimentam o Brasil e o mundo. Trabalhadores, patrões e entidades ainda procuram se adaptar à nova regra para o trabalho nos feriados, isso no setor do comércio. Os detalhes na reportagem da Júlia Firmino.
Depois de diversos adiamentos, já estão em vigor as novas regras para o trabalho aos feriados no Brasil, definidos pela Portaria 1316. A abertura do comércio em geral nessas datas dependerá de autorização prevista em convenção coletiva de trabalho, negociada entre sindicatos de trabalhadores e empregadores, como explica a advogada trabalhista Ana Luísa Santana.
Porque os trabalhos em feriado, eles eram anteriormente autorizados de forma irrestrita. Então, essa nova portaria, ela coloca uma limitação para o trabalho em feriado, sendo que há necessidade de haver uma convenção coletiva prévia, ou seja, uma autorização sindical prévia, seja em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, há necessidade de já haver essa negociação anterior com a autorização para trabalhos em feriados, para que, que as empresas possam, né, abrir e possam ter trabalhadores ali nos dias de feriado.
Apesar de grandes entidades como CNC e Fecomércio terem participado da versão final da portaria, alguns setores alegam diminuição na autonomia para decidirem abrir a loja ou não, além do aumento da burocracia e dos custos operacionais. Para o representante da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá, a convenção coletiva é um ponto que traz equilíbrio nas relações trabalhistas entre empregadores e empregados.
É o instrumento mais poderoso que tem na relação capital e trabalho. Ela, inclusive, devia ser utilizada muito mais vezes, porque é através desse debate, dessa discussão, que se resolve situações, inclusive, a favor dos próprios empresários em alguns momentos. Para nós, nos interessa o fortalecimento das empresas para que possa manter, no mínimo, ou gerar mais emprego. Então, a negociação coletiva é o instrumento mais poderoso que dá segurança jurídica para o empresário e dá tranquilidade para o trabalhador.
A mudança, no entanto, não vale para todas as atividades. Algumas categorias continuam com autorização permanente para funcionar durante os feriados, sem necessidade de negociação coletiva, como padarias, farmácias, floriculturas, salões de beleza, postos de combustíveis, hotéis, restaurantes, bares e outros serviços previstos na própria portaria. Estabelecimentos que não estão entre as exceções, como supermercados e o comércio varejista em geral, passarão a depender de convenção coletiva para abrir as portas nos feriados. A doutora Ana Luiz explica que a medida ainda possui pontos que podem causar controvérsia.
A norma ela traz algumas atividades, né, elenca algumas atividades que já estão previamente autorizadas, mas que elas acabam podendo se confundir com outras atividades. Por exemplo, um supermercado que tenha uma padaria dentro das suas dependências. O supermercado ele não tem uma autorização prévia, ele precisa da negociação. Em paralelo, a padaria precisa. Então, existe aí essa dualidade, né? A padaria já tem a autorização prévia e o supermercado não. Então, existe essa dualidade. Qual dos dois é que vai mandar? Preciso da autorização ou não preciso da autorização?
O Ministério do Trabalho destaca que a mudança se aplica apenas aos feriados. O funcionamento do comércio aos domingos não sofreu alterações.
A gente segue de olho também nas questões políticas. E o estado de Alagoas vive uma intensa movimentação nesse sentido. A polarização deve dar o tom da disputa pelo governo nas eleições desse ano de 2026. A reportagem é do Marcos Vasconcelos.
E Alagoas caminha para uma das disputas mais acirradas do país em 2026. Até o dia 5 de agosto, prazo final das convenções partidárias, devem ser confirmadas mais duas candidaturas ao governo. O senador Renan Filho, pelo MDB, e o ex-prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC, pelo PSDB. E agora, o cenário aponta para uma eleição polarizada com um dos dois maiores grupos políticos do estado disputando o Palácio República dos Palmares. Renan Filho chega à disputa após ter governado Alagoas por dois mandatos, entre 2015 e 2022, e deixar o Ministério dos Transportes no governo Lula para retornar ao cenário estadual. O MDB deve homologar, além da sua candidatura, a reeleição do senador Renan Calheiros e a disputa do deputado estadual Dr. Vanderlei ao Senado. O grupo reúne partidos como PT, PSD, PSB, PV, PCdoB e Republicanos, além de afirmar contar com o apoio de mais de 90 dos 102 prefeitos alagoanos e de 22 dos 27 deputados estaduais. No campo da oposição, João Henrique Caldas, o JHC, deixou o PL e filiou-se ao PSDB para liderar o projeto ao governo do estado. O ex-prefeito tem um apoio confirmado do Democracia Cristã e do PDT. A expectativa é que o PSDB oficialize a senadora Eudócia Caldas como candidata à reeleição, que é mãe de João Henrique Caldas, o JHC. A segunda vaga ao Senado segue em aberto. O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, e o deputado federal Alfredo Gaspar, do PL, aparecem como os principais nomes cogitados para compor a chapa. A definição dessa vaga é considerada um dos principais movimentos políticos na reta final das convenções. Lenilda Luna, do Partido Unidade Popular, já realizou a sua convenção e falou pra gente.
Ser candidata a governadora, para mim, pela Unidade Popular, é uma tarefa, é uma missão. É colocar para a sociedade alagoana que existe a possibilidade de votar numa candidatura que representa os movimentos sociais, sindicais, a sociedade civil organizada. Não precisa ficar só naquelas duas opções das oligarquias das famílias tradicionais alagoanas, dos nomes que já são bastante conhecidos, né, de toda a sociedade. Nós temos alternativas para representar o povo alagoano, que é a Unidade Popular.
A candidata defende um discurso de enfrentamento à polarização e busca apresentar uma alternativa aos dois principais blocos políticos do estado. As convenções do MDB e PSDB estão marcadas para o último dia, prazo legal, dia 5 de agosto, o que mantém abertas as negociações para ampliação das alianças e a definição das chapas majoritárias. Além da disputa política, o processo eleitoral em Alagoas tem sido marcado pela judicialização. Das 16 pesquisas eleitorais divulgadas até o momento, pelo menos 13 foram alvo de algum tipo de questionamento judicial, com decisões de suspensão, restrição ou impugnação. O cenário indica que a campanha de 2026 deve ser travada não apenas nas ruas e nas redes sociais, mas também nos tribunais. Com a polarização consolidada, alianças ainda em formação e alto grau de judicialização, Alagoas entra na reta final das convenções, sinalizando aí uma das disputas estaduais mais intensas no histórico político local. De Maceió, Marcos Vasconcelos.
A inteligência artificial avança no Brasil e aumenta o desafio de criar regras para o uso da tecnologia. No Congresso Nacional, projetos buscam definir as responsabilidades das plataformas. E a repórter Thaís Sprovieri traz aqui para a gente os principais pontos desse debate.
O avanço da inteligência artificial e das plataformas digitais tem sido tema de debate no Congresso Nacional. Parlamentares analisam propostas para regulamentar o ambiente digital e estabelecer regras para o uso dessas tecnologias no Brasil. Entre as principais iniciativas estão o Marco Legal da Inteligência Artificial, que define diretrizes para o desenvolvimento e aplicação da tecnologia, e o PL 2630, que trata da responsabilidade das plataformas digitais. Também estão em discussão medidas para ampliar a proteção de dados pessoais e identificar conteúdos produzidos ou alterados por inteligência artificial. O desafio é construir uma legislação capaz de acompanhar a velocidade das transformações tecnológicas.
Quando esse debate não prospera no Congresso Nacional, acontece que muitas vezes ele resulta ou deságua no Poder Judiciário, como o Supremo, julgando o artigo 19 do Marco Civil, ou no próprio Poder Executivo, com o Presidente da República assinando decretos regulamentando as redes sociais e o Marco Civil da Internet. Isso pode ser muito danoso, porque quando o Supremo acaba julgando, ele não representa a sociedade como o Congresso Nacional. Quando a Presidência da República acaba apresentando esses decretos, muitas vezes eles não são os melhores para a sociedade. Então é importante sim esse debate acontecer no Congresso Nacional e prosperar, tirando o que é perigoso, tirando o que é subjetivo ou que pode ferir a liberdade de expressão, para termos sim leis que apresentem uma possibilidade de evolução do cenário.
A urgência desse debate aparece também nos números. Segundo o CETIC.br, cerca de 50 milhões de brasileiros já utilizam ferramentas de inteligência artificial generativa no dia a dia. Mas junto com as novas possibilidades, surgem desafios relacionados ao uso sem regras claras. Os chamados deepfakes, por exemplo, permitem criar imagens, vídeos e áudios falsos com alto grau de realismo, dificultando a identificação do que é verdadeiro e ampliando o potencial de desinformação. O desafio dos parlamentares é transformar esses debates em uma legislação capaz de acompanhar a velocidade da inovação. O objetivo é encontrar um equilíbrio entre incentivar o desenvolvimento tecnológico, estabelecer regras que garantam mais transparência, segurança jurídica e proteção aos usuários. As propostas ainda estão em discussão e não há consenso sobre o texto final. Entre os principais pontos de debate estão os limites para o uso da inteligência artificial, a responsabilidade das plataformas digitais sobre conteúdos que circulam na internet e os mecanismos para ampliar a proteção dos dados pessoais. O desafio do Congresso será construir uma legislação que acompanhe a evolução da tecnologia sem comprometer a inovação e os direitos dos cidadãos.
6:12, seguimos aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan, atualizando você dos principais temas do noticiário nesse início de semana. A federação entre PSOL e a Rede Sustentabilidade confirmou o apoio à candidatura Fernando Haddad para o governo de São Paulo. A convenção do grupo também oficializou a candidatura de deputados federais e estaduais. O Fabrício Knights que tem as informações.
Ao todo, a Convenção Estadual da Federação oficializou 47 nomes para o cargo de deputado federal, sendo 37 do PSOL e 10 da Rede. Já para a Assembleia Legislativa do Estado, serão 66 candidatos, 57 do PSOL e 9 da Rede. Durante o evento, a federação também confirmou o apoio à candidatura de Fernando Haddad ao governo paulista, além do nome da ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para o Senado. Um dos suplentes também foi confirmado, o vereador de São Carlos, Djalma Neri, do PSOL. A suplência da candidatura é alvo de disputa com o PDT, que cobra um representante do partido ao lado de Marina. Entre as possibilidades ventiladas pela sigla, está a do lançamento de uma candidatura própria ao Senado. Mas Marina, que fará dobradinha com Simone Tebet, do PSB, pregou pelas boas relações entre a esquerda. Ela destacou a amizade construída com Haddad no governo federal e falou em namoro entre os ministérios.
Amizade entre ministro da Educação e do Meio Ambiente, gente, é fácil, né? Difícil é manter a amizade sendo ministro da Fazenda e a ministra do Meio Ambiente. Eu venho pensar, agora eu vou ver se esse negócio é ficar ou é namoro.
Durante os discursos, Fernando Haddad e Marina Silva cobraram união do campo progressista. O ex-ministro da Fazenda quis afastar a impressão de uma chapa construída às pressas e disse que os nomes em São Paulo foram escolhidos com carinho, enquanto a ex-ministra do Meio Ambiente falou em transformar confusão em energia para a campanha. Já em tom de campanha, Haddad voltou a criticar o governador Tarcísio de Freitas. As concessões de estatais feitas pelo chefe do Palácio dos Bandeirantes foram o principal destaque, como a Sabesp e a CPTM. Segundo o petista, nenhuma privatização foi bem executada pelo governo do estado. O candidato prometeu uma revisão dos contratos e não descartou a possibilidade de reestatizar empresas.
O estado de São Paulo, ele tem uma força própria. Quando você não atrapalha o estado, ele anda. Se você ajudar, ele vai andar mais rápido. Mas eu nunca tinha visto alguém atrapalhar tanto quanto o Tarcísio atrapalha. Não tenho lembrança de alguém atrapalhar tanto o Estado de São Paulo.
Haddad também atacou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador Tarcísio, citando suspeitas que envolvem o financiamento da campanha do republicano e uma possível ligação com o Banco Master. O candidato brincou com os valores enviados pelo banqueiro Daniel Vorcaro para a produção do filme Dark Horse, sobre a história de Jair Bolsonaro, alvo de investigação da Polícia Federal. A convenção da federação também foi marcada por duas ausências: a do ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos, e da deputada federal, Érica Hilton, ambos do PSOL. Os dois se envolveram em atritos com o partido nos últimos meses. Eles apoiavam a criação de uma federação com o PT, mas o projeto foi rejeitado pela legenda. Já a deputada também questionou um descumprimento de acordo interno para a distribuição do fundo eleitoral. Segundo a direção do PSOL, os dois representantes não compareceram por questão de agenda. Boulos acompanhou o presidente Lula em Brasília, enquanto Érica Hilton esteve em um evento em Diadema, na Grande São Paulo.
O Partido Democrático Trabalhista confirmou a pré-candidatura de Alexandre Calil ao governo de Minas Gerais. A reportagem é do Suilan Riquelme.
O evento contou com a presença do presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, e também do presidente estadual do partido, Mário Eringer. O principal destaque foi a confirmação do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, como candidato do partido ao governo de Minas. Durante o evento, o partido divulgou 132 candidaturas, dentre elas 54 para deputados federais e 78 para deputados estaduais. Para o Senado, nenhum nome foi confirmado. Em seu discurso, Calil demonstrou otimismo em relação à candidatura e afirmou que, se eleito, pretende renegociar a dívida de Minas Gerais no Propag.
Porque você não pode, numa dívida de 200 bilhões, não negociar essa dívida de um jeito
que Minas volte a investir, é o que eu disse no meu discurso. Enquanto São Paulo está fazendo um túnel debaixo do mar, nós estamos nos gabando de grandes administradores, porque pagamos uma folha de pagamento de servidor público que indica que vai continuar sendo paga nesse Propag. Então é isso, essa mediocridade que nunca fez parte de Minas Gerais.
Após o fim da convenção, Alexandre Calil realizou uma coletiva junto à imprensa e, ao ser questionado sobre a possibilidade de se transformar em um alvo de seus adversários políticos, Calil rechaçou prontamente e falou que não faz parte da turma do Panetone.
Eu estou vindo com 4 milhões de votos quase que eu consegui na outra eleição. Eu acho que desafeto na vida é só saber se eu traí alguém, se eu faltei com a palavra com alguém, se eu roubei de alguém, né? Às vezes não gostam de mim por eu não gostar de coisa errada. Né? Como se disse aqui há uns anos atrás, teve distribuição de panetone, no caso dos ônibus, por exemplo. Né? Ah, faltou panetone, quem é de Belo Horizonte sabe o que eu estou falando. Então eu não faço parte dessa turma do panetone.
Na sequência, Calil também afirmou que a possível ausência de Cleitinho na disputa pode favorecer o seu crescimento nas pesquisas na corrida eleitoral. Ele ainda ressaltou que segue tranquilo em relação ao cenário eleitoral ao governo de Minas.
Olha, eu não sou especialista não, mas eu acho que quando um candidato sai, sobra sobra alguma coisa para alguém, né? Espero que sobre mais para mim do que para os outros. Eu acho que é a retirada, mas eu respeito muito o Cleitinho. Eu não tive com ele poucas vezes, mas acho que ele vai tomar a decisão dele. Eu não tive oportunidade nem do luto que ele teve, de dar condolências, porque eu não tenho telefone dele. Mas deixo aqui de público, né, minhas condolências pela tragédia que abateu na família dele. Mas eu acho que qualquer candidato, se eu saísse amanhã, sobraria voto para alguém.
Com esse cenário, a corrida eleitoral neste ano para o governo de Minas tem 6 nomes de peso na disputa. Alexandre Calil, confirmado a partir de hoje, Gabriel Azevedo, Marcelo Aro, Cleitinho, Patrus Ananias e o atual governador, Matheus Simões. De Belo Horizonte, para a Jovem Pan News, repórter Suilan Riquelme.
Jornal da Manhã, 6 horas e 20 minutos.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, frost free, com tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só R$ 2.998 à vista, ou 12 de R$ 289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas e 4 gavetas, com espelho. Nas Lojas 100, só R$ 2.398 à vista, ou 12 de R$ 231,40 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem são cortesias pra você. Aproveite! Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
A melhor rádio... Toca a melhor música.
Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19-3633-6209, em São João.
Jovem Pan.
Depois do sucesso do Recanto da Serra, mais esta ótima oportunidade em São João. Recanto da Serra 2. São lotes a partir de 250 metros quadrados, completa infraestrutura e financiamento próprio em até 120 meses. Mas são poucos lotes. Consulte o seu corretor e garanta já o seu. Obras iniciadas. Realização Sequoia Urbanismo.
Ei, você já conhece a Turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir.
Academia Oficina do Corpo, há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto, hidroginástica, hidroterapia, musculação, personal com sala exclusiva, pilates, alongamento, ginástica olímpica, fisioterapia, reabilitação pós-operatório e agora com treinamento funcional, todas as segundas e quartas-feiras às 18h30. Academia Oficina do Corpo, excelência em academia. Avenida Durval Nicolau, 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
ZYM 649, São João da Boa Vista. Uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
Jornal da Manhã, 6 horas e 24 minutos.
Hora H do Agro.
O acordo entre Mercosul e União Europeia foi bem recebido pelo setor brasileiro de cafés especiais, que nos últimos meses tem sentido maior interesse do mercado europeu. Quem tem detalhes a respeito disso é a apresentadora do Hora H do Agro, a Mariana Grilli.
O setor de cafés especiais ganhou um novo fôlego após a implementação do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. A afirmação foi feita por Vinícius Estrela, diretor da Associação Brasileira de Cafés Especiais, a BSCA. O executivo concedeu uma entrevista para a gente no Hora H do Agro do último fim de semana e nessa entrevista, ele trouxe essas percepções sobre o café especial pelo mundo. Então, falando aí da importância da União Europeia e de como o acordo pode acelerar, então, né, o comércio, inclusive bilateral, países da Europa se interessando mais pelo café especial brasileiro. E também Vinícius Estrela falou sobre Estados Unidos, né? A importância do país também para o segmento, mas também quanto foi positivo aí os cafés, todos eles, né? Torrado, moído, enfim, todas as categorias de café, café solúvel, terem ficado isentas aí da nova taxação dos Estados Unidos. Então, para você conferir essa entrevista na íntegra, entender por onde andam os cafés especiais do Brasil pelo mundo, fica o convite para você conferir o Hora H do Agro do último fim de semana. Ele está disponível na íntegra no canal da Jovem Pan no YouTube. E também, é claro, assista ao nosso programa toda semana. A gente está no ar aos sábados, às 5 da manhã, aos domingos, às 6 da manhã, além das participações no Jornal da Manhã aqui também toda semana. Volto contigo aí no estúdio. Bom dia.
Mariana Grilli, sempre com a gente aqui no Jornal da Manhã também. O Ministério das Relações Exteriores convocou o embaixador da Argentina em Brasília para explicações depois da fala do presidente Javier Milei na convenção que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. E o Fabrício Naitz, que tem os detalhes para a gente.
Representante da Argentina no Brasil, o embaixador Daniel Raimondi foi convocado pelo ministro Mauro Vieira na tarde de domingo. Vieira deve cobrar explicações sobre o discurso feito por Javier Milei em São Paulo, na convenção que confirmou a candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto. No evento, Milei chamou o presidente Lula de presidiário. Ele também atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a quem se referiu como lixo careca. O governo federal já havia chamado o embaixador do Brasil em Buenos Aires para consulta sobre o episódio. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que não há precedentes de um presidente estrangeiro que, em território nacional, em feixe agressões e ofensas ao chefe de Estado, às instituições democráticas e ao povo brasileiro. A pasta também classificou o episódio como infamante e destacou que o Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina. Candidato do PT ao governo de São Paulo e ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad defendeu a postura do Planalto. O petista acusou ao que chamou de extrema-direita de confundir relações de Estado e desrespeito institucional.
O comportamento do presidente da Argentina no Brasil é completamente incompatível com a relação entre os dois países. Imagina se fosse o contrário. Imagine se o presidente Lula, que já foi à Argentina um sem número de vezes, fosse desrespeitoso com os juízes da Argentina, com políticos da Argentina. Uma coisa é você manifestar apoio, isso é da democracia. Você tem um alinhamento ideológico com uma pessoa, você manifestar simpatia. Outra coisa é respeitar o país. Uma coisa não pode ser confundida com a outra, né? E essa confusão, ela é recorrente. Entre os extremistas da direita, toda a extrema direita confunde Estado e governo e se perde nessa confusão. Então nós não podemos naturalizar o desrespeito institucional. Isso não cabe, né, em países que são irmãos e comungam dos mesmos valores há séculos, né?
Além da indignação com a fala de Javier Milei, o PT também questiona na justiça o uso de inteligência artificial para simular um discurso de Jair Bolsonaro, exibido durante a convenção do Partido Liberal, que confirmou a candidatura de Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula nas pesquisas. Segundo o PT, o conteúdo apresentado no evento não poderia ter sido exibido após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, emitida no último dia 17, proibir Bolsonaro de divulgar manifestações político-eleitorais, incluindo através de terceiros. Flávio Bolsonaro usou as redes sociais para se manifestar em defesa do vídeo. O candidato afirmou que a extrema-esquerda tem pavor do pai e pediu mobilização dos eleitores nas redes sociais.
Jornal da Manhã, 6 horas e 30 minutos.
Esse é um recado para quem está no carro. Você percebeu como o preço do etanol é bem mais vantajoso do que o da gasolina? Confere, compara. Você vai ver que nunca valeu tanto a pena ir de etanol no seu carro flex. Mas tem também a economia no longo prazo. Etanol suja muito menos o motor e seus componentes do que a gasolina. Isso significa menos idas ao mecânico também. Vai abastecer? Vai de etanol!
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Loja Toque Botânico. Naturalmente mais beleza.
Esta é a Jovem Pan. Number
One. Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas. Além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Esta é a Jovem Pan.
A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pan, Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca!
Pan Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas, a melhor farmácia de manipulação da região.
95,9.
Jovem Pan.
A rádio de São João da Boa Vista.
Informação e música. Aqui. É a Jovem Pan.
A Jovem Pan vai te levar para um outro planeta. The Dance Planet. Um planeta com os sucessos das pistas. Tem lançamentos. Remixes. Entre na nave Jovem Pan e anime a sua tarde. De segunda a sábado, das 2 às 3 da tarde, horário de Brasília.
This is the number one hit music station.
Hi, this is Dua Lipa.
Hi, this is Harry Styles.
This is Ariana Grande.
I love this station.
Conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
A informação na velocidade que você precisa.
Jovem Pan News.
Isso. Jornal da Manhã, 6 horas e 34 minutos. O governo brasileiro estuda qual a melhor maneira de reagir ao tarifaço imposto pelo governo norte-americano de Donald Trump. Acompanhe os detalhes na reportagem de Thaís Sprovieri.
Depois de os Estados Unidos ampliarem o tarifaço sobre uma série de produtos brasileiros, o governo passou a discutir uma resposta com base na Lei da Reciprocidade Econômica. A norma autoriza o Brasil a adotar medidas proporcionais contra países que imponham barreiras consideradas prejudiciais aos interesses nacionais. O tema reacende o debate entre quem defende uma reação firme para fortalecer a posição brasileira nas negociações e quem teme que uma escalada da disputa comercial provoque novos prejuízos para empresas e consumidores. O economista-chefe da G11 Finance, Hugo Garbi, defende o caminho diplomático.
Eu não acho uma boa ideia o Brasil aplicar reciprocidade. Eu prefiro que, e acho mais sensato, partir para a negociação, né? A diplomacia comercial é muito mais eficiente do que tentar penalizar na mesma moeda uma economia que é muito mais forte que o Brasil, uma economia que, se a gente for pesar e colocar na balança, pode prejudicar muito mais o Brasil do que o Brasil, os Estados Unidos. Então, essa teoria da reciprocidade, quando a gente fala dos Estados Unidos e Brasil, ela não é uma boa saída.
Na prática, a lei permite que o Brasil adote diferentes medidas em resposta às tarifas americanas. Entre elas, aumentar impostos sobre produtos importados dos Estados Unidos, restringir a entrada de determinadas mercadorias, suspender benefícios comerciais e, em situações específicas, adotar medidas relacionadas à propriedade intelectual, como patentes e marcas, além de impor restrições a investimentos ou a prestação de serviços por empresas americanas. Para o professor da Fundação Getúlio Vargas, Gustavo Pessoa, a retaliação brasileira é possível por meio da Organização Mundial do Comércio.
Não acredito que o Brasil possa conversar sobre uma reciprocidade, seja apenas bilateralmente, mas o mais importante é apresentar a defesa na mostrar o descontentamento global da condução dessa política norte-americana perante o comércio internacional.
A legislação, no entanto, determina que qualquer medida seja precedida de análise técnica e de tentativas de negociação. A avaliação é de que a negociação diplomática continua sendo o caminho mais eficiente para preservar uma relação comercial estratégica e evitar novos impactos sobre empresas, empregos e investimentos. Enquanto o governo sustenta que a reciprocidade fortalece o poder de negociação do Brasil, empresários temem que uma resposta na mesma intensidade provoque novos prejuízos. Em um cenário de tensões comerciais crescentes, uma escalada de retaliações pode comprometer deter cadeias produtivas, elevar custos para empresas e consumidores e reduzir a competitividade da economia brasileira.
Entidades como a Confederação Nacional da Indústria, a Câmara Americana de Comércio para o Brasil e representantes do agronegócio avaliam que uma retaliação imediata pode ampliar os prejuízos para os exportadores brasileiros. O ex-secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, vê com preocupação a decisão do governo Lula de peitar os Estados Unidos.
O Brasil é o segundo país do mundo mais atingido pelo tarifaço americano. E a gente vê o tema subindo no palanque, né? E uma falta de pragmatismo e uma falta de entendimento também do que está acontecendo e do como os Estados Unidos estão vendo o mundo hoje, que já não é mais o mundo que vigia, pelo menos desde 1947 até poucos anos atrás. Era o mundo das regras, era o mundo estável, era o mundo da OMC. Esse mundo, infelizmente, ficou para trás.
A lei da reciprocidade amplia o poder de reação do Brasil diante de barreiras comerciais impostas por outros países. Mas para especialistas, o sucesso dessa estratégia dependerá menos da aplicação de retaliações e mais da capacidade de o governo transformar esse instrumento em uma ferramenta de negociação. O próximo passo agora é saber se Brasília vai endurecer a resposta ou apostar no diálogo para tentar reverter as tarifas.
6:39, hora da gente movimentar a nossa reportagem ao vivo nessa manhã de segunda-feira. Um estudo que acompanhou moradores de São Paulo por 10 anos mostrou que a prática de atividade física no tempo livre continua desigual e que a diferença entre os grupos sociais aumentou nesse período. Quem tem os detalhes desse levantamento é a repórter Danúbia Braga, que participa aqui com a gente do Jornal da Manhã nesta segunda-feira. O que é que diz essa pesquisa? Quais são os detalhes que a gente tem em relação a isso, Danúbia? Bom dia para você e boa semana.
Oi, Nanato. Bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, esse estudo, né, que ali analisou o comportamento então, dessas pessoas aqui em São Paulo por 10 anos, mostrando essa disparidade, principalmente quando a gente faz um recorte, por exemplo, para o homem branco de alta escolaridade e já fazendo uma comparação para as mulheres de baixa renda que se exercitam na muito diferente o jeito em que esses exercícios são feitos. Então, um homem branco de alta escolaridade faz essa atividade física para a saúde, visando mesmo o seu bem-estar, o hobby. Já, por exemplo, uma mulher de baixa escolaridade vulnerável, ela até faz um certo exercício físico, mas, por exemplo, indo ao trabalho a pé, caminhando. Então, isso já não conta mais só como uma atividade física, pensando no seu bem-estar e, muitas vezes, por necessidade, por falta de opção. Em contrapartida, o exercício associado, por exemplo, ao transporte urbano, é esse que eu disse. Embora outras classes sociais, não somente as pessoas de baixa renda, que muitas vezes fazem essa caminhada ao trabalho, pessoas de alta escolaridade com uma renda média ou alta renda também podem escolher, mas aí é por opção e não por falta de opção. Os dados foram publicados em maio e mostram então que, de acordo com o que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, que adultos pratiquem por semana de 150 a 300 minutos de atividade física de intensidade moderada ou de 75 a 150 minutos de atividade física vigorosa, poucos são que fazem esse tipo de exercício pensando só no seu bem-estar. Estão incluídas nessas categorias as caminhadas, sejam ali ao ar livre ou ainda na esteira, corrida, musculação, hidroginástica, natação, ciclismo, vôlei, dança, esportes, entre outros esportes. Fazendo diversas etapas, né, durante esses 10 anos, na última etapa, na terceira avaliação, mostrou que subiu de 65% para 39%, respectivamente, de homens e mulheres, ampliando a desigualdade entre os grupos, então, de alta escolaridade e de baixa escolaridade. Então, ao longo desses últimos 10 anos, a gente percebe nesse levantamento realizado em que a disparidade dos exercícios físicos praticados por pessoas com escolaridade de alta renda para pessoas sem escolaridade de baixa renda vem crescendo cada vez mais. Volto com você, Nonato.
Pois é, Danúbia Braga em São Paulo, trazendo esses dados. A gente tem o Márcio Atala, que diariamente fala sobre essa questão do condicionamento físico, né? Claro que quem tem menos ou pratica menos exercícios, normalmente isso vai estourar mais à frente, seja com problemas de saúde, problemas de mobilidade e locomoção, entre outros, e aí está a desigualdade apontando para isso. 6:42. Está na hora de mais uma edição do É da Sua Conta, nossa parceria com o PicPay. Renata Flores já está por aqui para participar com a gente, sempre falando de finanças e assuntos que interessam ao seu bolso. Renata, a gente já está no finalzinho do mês de julho e normalmente a gente costuma falar que a segunda metade do ano passa voando. Só que a gente acaba não percebendo também que nos primeiros meses do ano a gente também tem muito evento, tem muita coisa. Você tem lá matrícula escolar, começo de ano letivo, por aí vai. Tem também carnaval, que aí dá uma paradinha e etc. Tem a Páscoa. Esse ano tivemos futebol, né, Copa do Mundo, todo mundo ficou ali atento, observando. E isso tudo passa essa sensação de que, nossa, o ano está indo embora de uma maneira mais rápida. E aí vale a gente recordar aqui, né, Renata, que normalmente a gente faz aquelas promessas no começo do ano. Não, esse ano eu vou guardar um dinheirinho, vou juntar uma grana para, de repente, eu fazer alguma viagem interessante ou, de repente, eu ter uma meta no final do ano. E quando a gente percebe, esse tempo já foi, já passou e a gente acabou não sentindo muito. Renata, para a gente abrir aqui a semana, você tem alguma dica, alguma indicação de como organizar as finanças, mesmo já no final de julho? Bom dia e bem-vinda.
Oi, Nonato. Olá para quem nos acompanha. Pois é, ao longo desses primeiros meses, eu comentei várias dicas por aqui. Hoje eu vou refrescar um pouco a memória das pessoas. A primeira dica é usar aquela regra, não sei se você se lembra, Nonato, que eu falei dos 50, 30, 20. O que é isso? É uma ótima forma de organizar o nosso orçamento para evitar gastos exagerados, sempre pensando em um cenário em que a gente pode fazer isso, tá? Tem que ser muito realista. Então, a ideia é o seguinte, separar 50% do seu salário para os gastos essenciais, 30% para as suas compras necessárias e também para o seu lazer, e os 20% que sobram você usa para investir ou quitar as suas dívidas, se isso for possível. Mais uma sugestão, revisar os seus gastos todo mês. Eu faço isso todo mês. E cortar tudo aquilo que você não está usando, e isso acontece muito com as assinaturas, por exemplo, de streaming.
Verdade, você pode até fazer ali uma planilha, né, e observar o que é essencial, o que não é, de repente você corta esses gastos que, porventura, sejam, entre aspas, supérfluos num determinado momento da sua vida. Depois você pode até retomá-los, né? Agora, Renata, no caso de alguém que está precisando, por exemplo, de uma ajuda com contas que não param ali de chegar e acaba não tendo como controlar muito, o que essa pessoa pode fazer? Qual é a indicação que a gente pode dar aqui, hein?
Boa. Dica do PicPay. Para essas situações, o PicPay oferece parcelamento de Pix e boletos em até 36 vezes. Essa é uma ferramenta que você pode utilizar para conseguir um tempinho a mais para se organizar sem deixar de pagar as contas em dia, que é fundamental. Lembrando, Nonato, que esse serviço também está disponível para empreendedores no app do PicPay Empresa, já que eu tenho falado muito para empreendedores aqui no nosso programa.
Renata Flores abrindo a semana, trazendo dicas aqui para você reequilibrar as finanças. É sempre tempo de dar uma olhada, sempre tem o que cortar, sempre tem ali o que facilitar para que você fique de uma maneira mais tranquila financeiramente falando. Renata, amanhã tem mais então, hein?
Tem mais sim, Nonato. E para quem ainda tiver dúvidas ou sugestões, o e-mail é da sua conta@picpay.com. A gente responde lá, amanhã eu volto.
É isso aí, manda para Renata a sua dúvida. Renata, obrigado, até lá. Valeu. 6:46 agora. No quadro Viva Bem de hoje, Márcio Atala fala se o chamado jejum intermitente é uma espécie de dieta que realmente funciona. Acompanhe.
Viva Bem com Márcio Atala.
Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Para começar a semana, eu vou responder sobre o jejum intermitente. Vai chegando agora o segundo semestre, as pessoas querem emagrecer para estar bem no verão. O jejum intermitente ele é tão eficiente para o emagrecimento quanto qualquer outra dieta com a mesma quantidade de calorias. A diferença é que você vai restringir o tempo em que você vai consumir essas calorias. Você ficar 10 ou 14 ou 16 horas sem ingerir alimento, isso por si só não vai garantir que você vai emagrecer mais. O importante vai ser o quanto de calorias você vai consumir no período que você pode comer. Então, a minha sugestão é que você procure uma alimentação que você consiga manter por muito tempo sem grandes excessos. Gostou dessa dica? Vai lá no meu Instagram, @marciotali, e deixa a sugestão para um novo tema do Viva Bem.
Viva Bem, com Márcio Atala.
Seguimos agora. A gente vai olhar para o cenário internacional porque pela segunda noite consecutiva os Estados Unidos não fizeram nenhuma ofensiva contra o Irã. Nosso correspondente internacional Luca Bassani participa aqui com a gente do Jornal da Manhã e tem outros detalhes a respeito dessa situação envolvendo Estados Unidos e Irã, que vinha aí num bombardeio mais de 10 dias, salvo engano, né, Luca? E aí tem essa pausa agora que a gente acaba não entendendo direito por quê. Que bom que está em pausa. Mas, claro, à medida em que vinha esse ataque, a gente não entende por que essa paralisação nesse momento, né? Bom dia para você, boa semana, viu?
Bom dia a você também, querido Nonato. Boa semana a todos que nos acompanham. Pois é, pela segunda noite consecutiva, lembrando que as noites são sempre marcadas por fortes bombardeios norte-americanos e operações dentro do território iraniano, não tivemos nenhum ataque e, de acordo com fontes muito próximas do Pentágono e o próprio general das Forças Armadas Conjuntas, do Estado-Maior Conjunto, o general Dan Kane, há um problema de falta de munição naquela região. De acordo com vários militares próximos ao Pentágono, as operações durante as últimas semanas tiveram o requerimento de muitos destes mísseis, muitos destes sistemas de defesa antiaéreo, e agora os estoques estariam abaixo dos 1.000 projéteis, o que é muito arriscado continuar uma operação com tais números. Exatamente por isso que não vemos novos bombardeios acontecendo em diversas regiões iranianas, sejam nas regiões portuárias próximas ao Estreito de Hormuz, sejam algumas bases militares da Guarda Revolucionária Islâmica ou até mesmo usinas nucleares que também foram alvos de várias operações desde o ano passado. Em resposta, o Irã também paralisou as suas hostilidades, os seus bombardeios aos países aliados dos Estados Unidos na região do Golfo, no Kuwait, no Bahrein, no Catar. Também não foram notificados novos bombardeios durante as últimas 48 horas, em uma resposta, talvez, ao fato dos Estados Unidos não terem realizado tais operações. O presidente Donald Trump, todavia, afirma que o estoque de armas não é um problema, que o estoque continua em alta e que esta paralisação ela é apenas um gesto para que o Irã, ao longo dessas horas, busque o caminho diplomático, busque as conversas para poder, assim, quem sabe, encontrar um consenso que termine com este conflito através da via diplomática e não da via armada. Todavia, a gente sabe que essa guerra no Irã também envolve diversas narrativas, diversas versões contraditórias, sejam dos iranianos, seja aquela dos norte-americanos, e, portanto, a gente tem que continuar observando aquilo que se passa no campo de batalha e para poder ter uma conclusão certeira do que virá a seguir. Algo positivo destas últimas 48 horas sem ataques, além do número reduzido de mortes e a possibilidade da retomada do diálogo, é que o petróleo reduziu pelo menos 5% e o barril volta a ser cotado ali na faixa dos 90 dólares, algo positivo em relação ao fechamento da última sexta-feira, que já apontava talvez para um patamar acima dos 100 dólares novamente e faria a economia global como um todo sofrer com essa possível recessão ou crise energética. Algo que ficaremos de olho nessa semana. O premier Benjamin Netanyahu estará nos Estados Unidos a partir de amanhã e é um dos interessados para a continuação dessa guerra. Não sabemos até que ponto os israelenses conseguirão persuadir os norte-americanos a retomar as hostilidades ou até mesmo se essa questão das munições será resolvida a tempo para que Donald Trump possa concluir os seus objetivos militares dentro do Irã ainda nos próximos dias.
Luca Bassani, direto da Europa, atualizando isso para a gente, é como o Luca chamou a atenção, tem Israel também, né? Como ele destacou, essa conversa de Israel com os Estados Unidos nessa semana, Israel é muito interessado nesse conflito na região do Oriente Médio. Então, além de Estados Unidos, que está talvez diretamente ligado, você tem a posição israelense que merece ser considerada. Então, vale a gente ficar atento e de olho nessa reunião entre israelenses e americanos nessa semana, para a gente saber para que lado vai esse conflito no Oriente Médio que afeta todo mundo. Agora temos 6 horas e 52 minutos. Está na hora da gente conferir os destaques dos jornais que já circulam nesta manhã de segunda-feira. Jornal Estado de São Paulo tem como destaque: efeito Milei derruba vendas do Brasil para a Argentina. O país vizinho voltou a ter a China como principal fornecedora. E dentro ainda da questão relação Brasil e Argentina, o Planalto chamou o embaixador da Argentina após ataque do presidente Javier Milei. Tudo depois de um discurso do Milei durante a convenção do PL em São Paulo. O governo brasileiro entendeu como equivocado e como uma espécie de agressão ao Brasil. Por isso, a convocação do embaixador para prestar esclarecimentos azedou essa relação Brasil e Argentina, ao menos momentaneamente, de acordo com o que a gente tem acompanhado. Foto de capa do Estadão hoje, trazendo fogo, continua e força a fuga de 325 mil na França e na Espanha. 325 mil pessoas tiveram que deixar os seus locais em virtude do fogo por causa da onda de calor que a gente está vivendo no verão europeu. É a foto de capa do Estadão. Do Estadão, vamos agora para a Folha de São Paulo e os principais assuntos que a Folha traz na sua capa para hoje. Para 52%, Donald Trump usa o tarifaço para ajudar Flávio Bolsonaro, diz o Datafolha. E aí a Folha traz aqui, ó, que 74% acreditam que o Brasil deve sim negociar com os Estados Unidos e não retaliar. 35% culpam Lula pela punição e 23% atribuem isso aos irmãos Bolsonaro. É pesquisa Datafolha sobre o tarifaço do Donald Trump e a percepção dos brasileiros. Cortes de verba no Banco Central ameaçam segurança e a inovação do Pix. É mais um tema que a Folha também traz na capa na edição desta segunda-feira. E agora vamos então para o jornal O Globo. Assuntos de capa de hoje do Globo são vários. Busca por novas fronteiras. 2 décadas após descobrir o pré-sal, o Brasil precisa repor as reservas. A exploração ultraprofunda projetou o país como exportador para preservar a autossuficiência. Margem Equatorial é a região mais promissora, de acordo com o jornal O Globo. Além disso, fala também: Caiado se lança em busca de eleitores que rejeitam Lula e Flávio, tentando entrar aí como uma espécie terceira via. E o Globo também fala da reação de Lula ao tarifaço. Restrições ideológicas não prosperarão aqui no Brasil. Abre espaço também para o Campeonato Brasileiro. Botafogo vence duelo com o Cruzeiro, do ex-técnico Arthur Jorge. Fla e Flu só empatam. O Globo dando destaque para os clubes do Rio de Janeiro na corrida do Brasileirão. São os assuntos de capa dos principais jornais do país. Você acompanha diariamente aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Seguimos com outros destaques. O fim de semana foi marcado por convenções, né? Nós acompanhamos quase tudo aqui na programação da Jovem Pan. E durante a convenção que oficializou a sua candidatura à presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado fez duras críticas ao presidente Lula e a Flávio Bolsonaro e afirmou que o adversário não apresenta propostas para o país. Vamos ouvir o que disse Caiado.
Agora eu vou mostrar meus 37 anos que nós tivemos o primeiro debate hoje. O que, que você fez com o Brasil, que nós construímos o Brasil? Está batendo em retirada, disse que não quer ir para debate. Não quer ir? Porque está com medo, amarelou, sabe que está com o rabo preso na criminalidade, não tem coragem de apresentar nenhuma proposta, só faz reunião dentro de recinto fechado. Nós fazemos aqui na rua aberta, é aqui que nós encontramos com a população, não é em recinto fechado não, é aqui, ó. Quem quiser pode chegar. Eles só querem ouvir o que eles querem, não tem coragem para abrir para o debate.
Esse, portanto, Ronaldo Caiado no lançamento, na oficialização de sua candidatura pelo PSD. Jornal da Manhã, 6 horas e 56 minutos.
O Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo à Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa. Jovem
Pan. De segunda a sexta, a partir do meio-dia.
O Pai Eterno e Inefável.
De segunda a sexta, ao meio-dia, horário de Brasólia. No rádio e no YouTube.
Todo sábado, você tem um encontro marcado com os clássicos que agitam a galera. O DJ Iraí Campos comanda as picapes ao vivo da casa que conquistou gerações. History. Jovem Pan. Todo sábado, 10 da noite, na número 1 do Brasil.